E hoje na nossa série Mobilidade Urbana nós vamos falar de um sonho que está se transformando em realidade e vai mudar muito, muito a vida de quem mora na região noroeste, norte do Paraná. É o chamado trem pé vermelho. Em algumas cidades ele vai ser um VLT. Quem vai falar sobre isso com a gente é José Carlos Valêncio, que é presidente da Terra Roxa Investimentos, e ele está aqui comigo. Senhor José Carlos, antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Quando a gente fala do trem pé vermelho, que é um projeto já antigo, qual foi a lógica da criação dele? O que se pretendia quando se pensou em criar esse projeto que agora está aí possivelmente para ser executado?
A ideia é a seguinte: mais um modal de transporte de massa, que nós temos que pensar em futuro. Se eu começar a planejar agora ou fazer agora, daqui 10, 15 anos eu não vou ter a possibilidade de fazer um transporte de massa, a não ser dependendo de estrada de rodagem ou até de ônibus ou de avião. Então eu vou ter mais uma opção, mais um modal que seria o transporte sobre trilhos.
E nós tivemos o trem em Maringá há muitos anos atrás, que era um trem de transporte de passageiros. Depois acabou isso.
Mas eu não posso lembrar daquele trem. Aquele trem era obsoleto e era horrível, a tala larga, a tala pequena, né? Hoje os trens que se usam nesse transporte de passageiros são trens de alta qualidade, de alta performance, tala larga, gabines interessantes, climatizadas, com Wi-Fi. Quer dizer, tem uma comodidade de um transporte. A gente tem a oportunidade de ver isso aí fora do país, vários transportes de massa dessa maneira, qualificado, com qualidade de transporte corretamente atualizado.
Agora, quando você fala de trem pé vermelho, o trem pé vermelho ligaria que cidade a que cidade? Ou seja, qual seria a rota que ele teria?
O projeto total, ele começa em Paissandu e para em Vaiporã. Ibiporã. Então esse é o trajeto total. O projeto inicial, ele contempla as pontas, seria Paissandu, Maringá, Sarandi, Ibiporã, Londrina e Cambé. Depois o intervalo entre os dois.
Aí as cidades todas que estão nesse meio de caminho seriam beneficiadas com ele?
Essas 13, 14 cidades são todas beneficiadas com esse trajeto.
Então a gente fala, por exemplo, desde Marialva, Mandaguaçu... Tudo. Mesmo a Jandaia, a Pucarana...
Os laudos de viabilidade foram feitos já alguns anos atrás. Até nós apresentamos esse laudo de viabilidade pela Abitrans, que é de Florianópolis, foi apresentado até em Apucarana na época. Reunimos todos os prefeitos da região e mostramos em Apucarana esse laudo. Por que a possibilidade? Nós temos um trajeto de linha férrea já consolidado. Quando a Companhia Paraná Plantation fez a linha férrea para transportar algodão e depois virou em cidades... ela já deixou uma faixa de domínio. Nessa faixa de domínio eu consigo fazer a linha da LL ao lado de cada lado mais uma linha de passageiro. Então eu não tenho que desapropriar uma fazenda, um sítio, uma cidade, nada. O espaço físico para passar as outras linhas de passageiros estão prontos. Então olha a viabilidade que tem. Eu tenho que fazer só os equipamentos, as pontes, as obras de arte, né, para transportar, para passar esses trem. Mas a possibilidade a viabilidade em termos dos outros trechos comparados no Brasil, a nossa viabilidade é muito interessante. Você não tem que desapropriar ninguém, pagar nenhum terreno, está pronto.
É isso que atraiu muitas empresas a quererem fazer a obra. Como é que está o processo de ligação? Porque você parece uma parceria público-privada.
Essa que é a ideia, porque é o seguinte, o projeto estava assim, muito parado, estava um processo... Aí até a Roxa assumiu, perante as associações comerciais desse trecho todo, porque até a Roxa é bancada pelas associações comerciais, e a Federação das Indústrias, a Unicesumar, o Sicoobi, junto um grupo de pessoas, a gente começou a não deixar isso engavetar. Então nós fizemos a programação da viabilidade da execução da obra e já conseguimos que o governo estadual está com dinheiro para já custear os projetos que estão sendo licitados. Então licita-se o projeto técnico para a execução da obra e depois se licita a obra. Agora, nessa manifestação houve vários interesses, pessoas até de outros países que vieram com interesse de fazer essa parceria público-privada para executar a obra e, na consequência, explorar esse tipo de transporte.
Aí, quando se fala desse transporte ser executado, tem uma previsão, as pessoas falam, mas quando será que eu vou ter o trem pé vermelho? Existe uma probabilidade de...
Você depende um pouco de recursos do governo federal. Tá? Então, assim, nós temos a possibilidade, nós temos que estar cobrando todo dia. Se eu acomodo, se eu paro, não sei se eu vou ver isso.
Dá para a gaveta.
Mas eu tenho que... Nós temos, por exemplo, assim, quando nós rebaixamos a linha férrea no centro da cidade de Maringá, pô, esses caras estão malucos, essa ação comercial está maluca, a UEM está maluca, esse prefeito está louco, visando o futuro. Se eu não rebaixo a linha férrea no centro da cidade de Maringá, como fez Londrina, não, vamos botar essa linha lá para depois do 5 conjunto. A cidade já chegou lá. E eles agora, nós temos agora a possibilidade de ter um terminal urbano de passageiro no centro da cidade. Então, se rebaixou a linha, já pensando. Então, é um planejamento de 20 anos, pode ser mais 20. Mas há 20 anos atrás nós pensamos em já deixar a linha férrea que vai transporte de massa no centro da cidade. Isso nos favoreceu muito. Hoje, por exemplo, eu vou de Londrina, paro aqui na antiga rodoviária, subo o terminal ali, saio na Racanela, pego meu ônibus, pego meu carro e vou embora. quem está na outra cidade como Londrina tem que ir lá dos cinco conjuntos vir até o centro, tem mais um translado. Eu já saio, eu venho de Londrina e paro no centro da cidade, na antiga rodoviária.
Então ela vai ter vários pontos de parada dentro de cidades como Londrina, como Maringá, okay, por exemplo.
O projeto de viabilidade consta do quê? Consta de quanto mais eu tenho a linha férrea cruzando essa cidade, eu tenho mais pontos, eu tenho mais paradas. A Maringá tem quatro paradas, a Londrina quatro paradas. As cidades têm duas, uma. Quando a linha passa muito pouco dentro da cidade, ou passa lindeiramente muito pouco, é um ponto ou dois pontos. Então no projeto consta isso aí. Nós temos quatro estações em Maringá, dos quais uma no centro, e as composições que vão transitar nesse trecho, elas têm de composições de quatro vagão ou de dois vagão. Depende do fluxo, do horário, isso tem um estudo feito sobre isso.
Vamos pensar que se eu quero sair de Maringá, eu quero ir não a Londrina, eu quero ir a Apucarana, por exemplo. Okay. Eu quero fazer um trecho mais curto. Eu pago menos e, ao mesmo tempo, eu vou ter um custo menor do que se eu pegasse um automóvel hoje e fosse fazer isso.
A viabilidade é isso. Você tem um transporte não só de massa com a segurança, né, mas também com custo diferenciado. Porque é massa, tudo que é massa se diminui o custo fixo. Quem conduz o vagão, o trem, é uma única pessoa, entendeu? Então você tem várias coisas que ajudam a você ter um custo menor na passagem em função do volume, né?
E aí as pessoas desse deslocamento, porque aquela coisa, eu compro uma passagem, por exemplo, para Maringá, para Londrina, eu tenho que fazer isso direto, vai ter valores diferenciados.
O estudo inicial é o seguinte: eu compro a passagem para Londrina, mas eu quero parar em Marialva, por uma hora em Marialva. Pô, de repente eu vou na festa da uva, Marialva. Se eu estou no mesmo sentido, eu posso parar, fazer o que eu tenho que fazer em Marialva, volto no mesmo sentido e vou embora. Essa é a facilidade que você tem de translado entre essas três cidades. Você não tem que ir até. Porque não tem um trem que sai de Maringá e para em Marialva e depois volta. O trem vai de Maringá, de Paissandu para Biporã. Então é o mesmo sentido, você pode descer e pegar a composição seguinte. Você faz muito isso na Europa, em qualquer lugar você faz isso. Você pega no mesmo sentido, você para, faz a sua atividade. Ah, porque eu vou fazer banco em Marialva. Faz banco em Marialva, volta no trem e vai para Londrina, para Pomba, você queira.
Agora, as duas cidades, Maringá e Londrina, sempre caminharam às vezes, não sempre, em caminhos opostos. Sempre se transformaram em cidades que criaram seus próprios polos e ficaram um pouco isoladas ou procuraram não ter uma política em comum. Quando você fala do trem pé vermelho, efetivamente vai ser uma ligação permanente entre as cidades, o que implica em políticas comuns, o que implica em uma série de discussões de projetos de questão de emprego, investimento, que vão ter que ser comum. Vai ser meio que um cordão umbilical ligando as duas cidades e vai ser impossível não pensar as duas cidades, pelo menos em alguns momentos, juntas.
Talvez você tenha uma rixa, você fala em esporte, mas isolando isso a parte de esporte, não tem. Tecnicamente, nós andamos juntos. E acontece que Maringá acabou sobressaindo um pouco mais. Londrina estava um pouco na frente, a gente começou a sobressair nessa união nossa como cooperativista. É uma cidade totalmente cooperativista. Por quê? Quando a companhia loteou Maringá, ela não loteou com latifundiários. Nós tínhamos pequenos sítios de 8, 10, 5, o que acontece? Eu colhi o meu café, chamava o vizinho para colher o café depois meu. O dele. Então nós já éramos parceiros uns do outro há algum tempo já. Então isso nós criamos desde o início da cidade, nós criamos isso.
Uhum.
A maneira de se parcerizar e ser cooperativista e ser junto, né?
Parceiro. E aí, no caso, Londrina e Maringá vão mudar um pouco esse trem pé vermelho. Porque você vai pensar assim, vamos fazer uma história. Eu quero trabalhar em Londrina. Hoje, se eu pensar em trabalhar em Londrina e morar em Maringá, eu tenho que pousar em Londrina durante a semana e voltar para Maringá no final de semana.
Pode ocorrer.
Com um trem desse, por exemplo, eu posso trabalhar em Londrina, sair de manhã, voltar e fazer... Como eu posso fazer isso em Apucarana, como eu posso fazer isso em Mandaguari, como eu posso... Isso aproxima essa cidade.
Sim. Hoje o negócio... Tem muita coisa virtual. Por exemplo, eu na minha área, na engenharia, eu não preciso ir na cidade. Recebo uma topografia daquela cidade, eu não fui. Fiz projeto em Porto Velho, sem Porto Velho. Então, a parte virtual já é bem real. Né? Agora, a parte física tem que ir lá também. Hoje vai ser mais fácil. Você vai entrar num trem, ligar o seu notebook com ar-condicionado, um Wi-Fi, você vai trabalhando. Você vai digitalizando, você vai mandando e-mail, chega lá, trabalha e volta. Né? Você vai, ele dá a velocidade média, acho que é 67 km por hora. Aguenta até 110, 120, mas tem uma média, porque para, né? Mas, pô, você é sossegado, você senta ali com uma hora e pouquinho, você está em Londrina, se você quiser.
Então, isso significa que eu posso pensar que a minha vida profissional
não
pode...
Não tem limite na região. Não, maneira alguma. Já não tem virtual. Você pode falar de um programa aqui de Maringá, rodar em Londrina. Não tem por que não do teu programa.
Uhum.
Então, hoje, já virtualmente, já é assim. E fisicamente vai se aproximar um pouco mais com esse modal.
Quando se fala de investimentos, aí nós estamos falando que vai ter uma parceria público-privada. Quantas empresas se interessaram por esse projeto?
Inicialmente, tem três empresas interessadas, fora do país, inclusive. Manifestação de querer fazer são várias, né? Aí isso depende muito da empresa, o que, que é, o que ela vai, como é que vai ser essa relação com o público-privado. Se diminuir um pouco essa parte de corrupção até ajuda muito, né?
Porque ele leva mais sério e acredito que o projeto brasileiro de futuro é mais sério.
Diminui custo.
Essa crise econômica prejudicou um pouco o plano do trem para vermelho ou não?
Ele vinha num processo de projeto ainda. Ele não começou a licitação de obra, ele está em parte de projeto. É uma cobrança nova de projeto. Então, não iniciou a licitação de projeto. Porque há uma ideia também que a própria parceria público-privada pode assumir o projeto também. Então você tem um custo a menos.
Uhum.
Eu ganho para administrar e fazer essa obra, posso incluir o projeto no processo.
Porque aí, no caso, a empresa que faria a construção, a execução, ela teria o direito de exploração
pode,
do serviço.
Sim, essa que é a ideia. Ninguém vai fazer uma obra com o custo dela parcerizado sem ter uma receita prevista. Ninguém vai botar o dinheiro e não ter retorno disso, né? E tem que ter um retorno legal, não um retorno ilegal, com um monte de suborno, um monte de coisa. Um retorno legal, essa que é a ideia.
Porque pelo jeito que as empresas estão se interessando por que o senhor coloca, o negócio é viável, porque nenhum empresário coloca dinheiro no bolso se não pensar num lucro. É um negócio viável, ele é atrativo.
É um transporte de massa, né? Não tenho...
E numa região rica?
Sim, são 3 milhões de pessoas nessa região.
3 milhões?
3 milhões aproximadamente de pessoas nessa cidade.
Você tem uma ideia da renda per capita que vai se reunir entre Maringá e Londrina?
Não, eu não tenho esse tempo.
Mas deve ser atrativo?
Deve ser atrativo.
E aí, quando se fala desses investimentos entre as duas cidades do Tempo é Vermelho, existe um projeto de desdobramento disso? É um trem que vai ligar essa região ou se pensa em fazer algo a mais além disso?
Eu acho que continua. Até eu estava comentando com você, por exemplo, eu posso criar em cada cidade dessa um motivo turístico, alguma coisa assim. Eu posso ir para Marialva, numa festa da uva, posso parar em Cambé, outra cidade, posso Araponga, eu posso ter atividades no terminal. Você tem exemplo aqui em Santelmo, em Buenos Aires. Você para na cidade, você tem um atrativo. Então você pode, perto do terminal, ter alguma coisa daquela cidade que vai explorar. Eu tenho gente, eu tenho pessoas. Então eu posso colocar um atrativo ali. Pô, posso parar para tomar o melhor café lá em Araponga. De repente tem um café legal, vou, paro lá, fico com a família um pouquinho, volto no trem. Então você pode criar atrativos posteriores de turismo nesses pontos de pessoas, de passageiros.
Agora eu vou fazer uma análise... que alguns talvez se preocupem com isso. Ao mesmo tempo que tem investidores que pensam num grande negócio, que isso pode atrair, pessoas que pensam em possibilidades de empreendimentos com o trem pé vermelho, a própria expansão do mercado de trabalho, atender interesses de comunidades diferentes, tem gente que pensa, mas os transportes tradicionais, a rodovia, né, o transporte com ônibus, isso vai acabar entre as duas?
Não acaba, mas muda um pouco, né? Por exemplo, esse modal nosso de trem, a ideia é que ele vá até o aeroporto novo. Pensa bem, eu posso pegar... Um trem desse em Arapongas vim parar no aeroporto de Maringá. O modal vai até lá, ele passa no centro e vai até o terminal do aeroporto. Lá tem um modal também lá. Então essa que é a ideia. Você pensa, você vai integrar tudo. Então eu vou estar usando. Ah, eu posso vir de ônibus para Maringá, ou muitas vezes nós vamos de ônibus de Maringá para pegar avião em Londrina. Isso acontece. Então você vai parar em Maringá você vai parar dentro do aeroporto. Não é o caso de outras cidades, mas nós vamos separar dentro do aeroporto. Coisas pensadas há 20 anos atrás, Jôs. Esses caras são loucos, são malucos? Não, projeto é assim, a gente que vive de projeto. Projeto é projeto, você projeta. Uhum. Vai executar quando? Projeta, aí vai executar. Quando? Não se sabe, depende de certos artifícios aí.
Agora, esse projeto, essa projeção, e Maringá é uma cidade que tem já uma característica de ser uma cidade planejada, que se pensa muito no futuro, né? O CODEM talvez seja a maior expressão Sim. que a gente tenha disso. Esse planejar o futuro implica outras pessoas também. Quando a gente fala de planejar Maringá, hoje a gente tem um grande dilema, região metropolitana. Esse diálogo entre as associações comerciais, por exemplo, que a Terra Roxa de certa forma é uma expressão, esse diálogo entre Maringá e Londrina, as associações comerciais, que de vez em quando elas se desentendem, porque investimento vai para lá, não vem para cá. No caso do Tripa Vermelho, há consenso? Existe um consenso?
Sim, quanto à obra, sim. Quanto a esse modal, não tem discussão. É muito claro, todo mundo abraçou e precisa abraçar, não tem como não. É um futuro. Eu vou depender sempre da estrada Maringá-Londrina? Depender sempre do transporte de ônibus? Não. Ou do meu carro? Pô, é muito mais cômodo eu ir sozinho de trem do que eu ir de carro sozinho na estrada. Cômodo, mas seguro.
Né? E aí no futuro você vai ter um cidadão que vai ter uma possibilidade, uma gama de possibilidades bem maior. Inclusive de pegar um avião, por exemplo, que hoje é complicado.
Nas duas pontas. Entendeu? Fica muito mais rápido. Então você integra um pouco mais. E tem que ser. Essa região tem que pensar assim. Nós pensamos, o CODEM pensa muito na cidade, mas a gente deu uma rezinha e olhou demais de longe, chamou de terra roxa para olhar mais a região. Nós chamamos de a metrópole horizontal. Entre Maringá e Londrina vai virar uma metrópole. Porque senão só fica para o sul. Cara, Paraná onde? Curitiba. Quando o cara sobe para cá, justo, eles se impressionam. Exatamente. As comitivas que vêm de fora, bom, vamos no Paraná, no Brasil. Curitiba, tudo bem. A hora que ele sobe aqui para o Nortão e vê a união nossa, como nós somos, como nós tratamos as pessoas, eles mudam um pouco. Então é uma maneira de atrair. Então nós vamos tornar uma metrópole horizontal essa, entre Maringá e Londrina. Essa é a nossa ideia. Não sei se estarei aí vivo ainda para isso, mas pretendo. Aconteça
mais rápido. Acho que sim. Senhor José Carlos Valenciano, muito obrigado por essa conversa. Conversei com o presidente da Terra Roxa Investimentos, falamos aí sobre o trem pé vermelho, que é, de certa forma, para algumas cidades, um VLT, que vai integrar a região de Maringá com Londrina, vai promover mudanças no cotidiano, no comportamento e atrair mais investimentos. Como o senhor José Carlos falou, nós vamos ter aí uma metrópole horizontal, com uma grande capacidade de recursos e riqueza. Quem planeja, um dia colhe o que planejou.